Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:03 na Bahia, acorda pra vida, bom dia, São João já passou por aí, vem São Pedro agora, vem o aniversário da Gabriela FM, vem o aniversário de Leos, o mês de junho, mês de festa, né? Então bom dia pra todo mundo, pra você meu amigo, pra você minha amiga, você que vai cruzando as estradas da nossa região, passando por aqui e dando carona pra gente.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada de ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Chegando, meio ressaqueado ainda, né? Bombardeado da viagem, mas estamos aqui, chegamos cedinho, ainda tudo escurinho,
tá tudo escuro,
mas chegando para mais uma edição do Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM, até as 8, você fica ligado, vamos contar tudo que aconteceu durante São João, né? É, por onde Scarpita andou, por onde eu andei. Você vai ficar sabendo.
A minha vida é andar por esse país, senhor.
Vai ficar sabendo tudo agora aqui no Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação.
Chegando de viagem, com as malas ainda no carro. Mas graças a Deus chegamos bem. Viagem cautelosa. Nada de bebida no volante. A bebida foi somente no dia do São João, durante os festejos. E depois, um dia antes, pegar a estrada, tem que parar de beber, tomar muito líquido, muita água, para poder você pegar a estrada e pegar muito cautelosamente e chegar bem na sua cidade, para rever seus amigos, suas amigas, seus colegas, né, sua família, enfim. Mas nós chegamos, estamos aqui.
A vida continua, né, seu repórter? Depois de São João, a vida continua.
Você quer logo dizer onde você estava no São João?
Pô, você começa falando aí onde é que você estava. Você passou o São João por onde, seu repórter?
Rapaz, tive que subir ladeira do Marçal. Passei por Vitória da Conquista e aí peguei estrada. Eu fui até a Cidade da Fé, Bom Jesus da Lapa. E de Bom Jesus da Lapa, mais 85 quilômetros para chegar a São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória, onde permaneci durante os festejos juninos, sendo muito bem recebido meu cunhado Zé Alberto, Edmeia Reis, nos acolheram muito bem Marinho Santos e Angélica Santos. Lá em Santa Maria da Vitória. Mas passei ontem voltando, Scarpita, deu entrada, fui na cidade de Bom Jesus da Lapa, rodei, tomei café em Bom Jesus da Lapa e depois segui minha viagem para a cidade de São Jorge dos Ilhéus, pedindo proteção a Bom Jesus da Lapa e a São Jorge dos Ilhéus para chegar bem. E graças a Deus chegamos bem e aqui estamos.
Pois é, eu dei um pulinho em Jequié, rapaz, Cidade Sol, Jequié, fui aproveitar, rever os amigos também. Festa bacana, cidade acolhedora, uma mega estrutura, né, custeada aí, boa parte pela prefeitura, governo do estado também, atrações espetaculares e muita gente de Ilhéus, encontrei por lá, né, muita gente de Ilhéus, lá em Jequié também. Festa bacana, aí retornamos ontem para... Está hoje aqui comandando o Tropa de Elite. Essa semana é uma semana curta. Nós temos um feriado na quarta-feira, dia de aniversário da Gabriela FM, dia do aniversário da nossa cidade de Ilhéus. E é claro, a gente vai estar aqui também fazendo uma festa muito bacana ao lado de toda a equipe da Gabriela FM. 31 anos de Gabriela FM.
Lá em Jequié, você levou meu abraço ao deputado Leulomanto Júnior.
Leulomanto, tive com o deputado Leulomanto lá no Camarote 33. Festa bacana, viu, seu repórter? O Xambinho, aquele que fez o filme do Luiz Gonzaga, né? O homem do acordeão, Xambinho do acordeão, showzão, Dorival Dantas. Eduardo Costa, Calcinha Preta. E ontem não deu para me ver o Cacau com Leite, né, porque tinha que vir para Ilhéus. Mas ontem teve Cacau com Leite, Luiz Caldas, e fechando aí o último dia de festa, o Wesley Safadão. Olha, aquelas cidades ali, depois de Ubatã, rapaz, Itajibá, Ipiaú, vai ter um São Pedro agora. Aí eu fiquei me perguntando, pô, por que Ilhéus não conseguiu fazer a sua festa? E aí, de última hora, o pessoal acabou fazendo festa nos bairros, né? Inclusive, parabéns aí ao recém-nomeado Márcio Bodão, né, que deu conta, conseguiu reunir a galera aí, levou diversões para os bairros. Nem todo mundo tem condição de viajar, sair, né, para outra cidade. Então, mas Ilhéus poderia ter sim realizado sua grande festa, o Viva Ilhéus. E a gente fica triste, seu repórter. Tem mega, ó, megas atrações que o governo do estado é que está bancando. Você tem ideia? Wesley Safadão vai levar do governo da Bahia, durante esses festejos, 4 milhões de reais. Só o Wesley Safadão. É, o governo contratou, vou vender aqui 6, 10 shows do Wesley Safadão, o governo do estado banca 4 milhões e sai dando o Wesley Safadão para as cidades. Vai tocar em Itabuna, tocou em Jiquié, vai tocar em outras cidades, 4 milhões. Por que que Ilhéus não conseguiu fazer isso? Faltou o quê? Faltou articulação do governo Marão? Faltou boa vontade das pessoas comprometidas na realização dos eventos? Eu fiquei muito triste, seu repórter, de não ter aqui a realização do Viva Ilhéus. Mas, por outro lado, os bairros foram contemplados, Banco da Vitória, Salobrinho, Ilhéus 2, Nossa Senhora da Vitória, a prefeitura botando Olivença, teve o Arraial, e aí a turma botando as atrações locais para fazer a festa. Mas a gente poderia ter tido um grande evento, o Viva Ilhéus, atraindo muitos visitantes, fomentando a nossa economia.
Eu fiz uma viagem surpresa, nem eu mesmo sabia que foi de repente, ó, prepara a mala, vamos para Santa Maria da Vitória. E fomos. Se eu não fosse para Santa Maria da Vitória, eu ia para o São João de Uruçuca, ia curtir Uruçuca, ia curtir meus amigos de Uruçuca, mas não deu, e agora eu vou aguardar o São Pedro, talvez eu esteja lá em Serra Grande, com meu amigo vereador Dai da Serra.
Um abração aí para toda a turma de Serra Grande, rapaz. Passeando por Uruçuca, voltando. Cidade gostosa.
São Pedro, né, esse cara?
Vai ter festa aí, rapaz.
São Pedro e Serra Grande.
O título de cidadão uruçuquense que será entregue aí ao italiano, nosso querido Julio, o Julio do Mirante. Presidente Magnólia Barreto, um abraço. Vai ter também troca de comando aqui em Ilhéus, está 70. Recebi o convite do nosso amigo Major Álvaro e a gente vai estar falando essas e outras, né? E tem muita informação. Já vou trazer já a informação do tempo, também as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, hein? Como vai o tempo? De acordo com a agência Clima Tempo, nesse início de manhã de segunda-feira, céu está nublado, previsão aí de chuva, nós temos 12% para hoje, seu repórter, uma chuvinha já caiu nesta madrugada, e os termômetros marcando 22 graus, peguei 17 graus lá na Praça da Bandeira de Jiquié, 22 graus, agora nesse exato momento aqui em Ilhéus, a nossa linda princesinha do sul. Agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Reconhecimento facial ajuda a prender 8 criminosos que curtiam o São João.
São João da Bahia movimenta 1,5 bilhão, apontou a Setur.
Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou pacote de projetos de lei de interesse dos servidores municipais, inclusive os afastados da prefeitura.
Tripulante de veleiro que naufragou na costa de Ilhéus diz que baleia bateu na embarcação.
Acusado de roubar moto e em seguida morrer em acidente no trecho duplicado da Zona Sul de Ilhéus.
Ilhéus sediará em julho o maior evento de chocolate e cacau da América Latina.
Fazendeiro morto a tiros quando estava na fazenda, o autor ainda não foi identificado.
Bom, essas e outras a partir de agora na metralhadora da informação, você vem com a gente até às 8. Bom dia, bom dia, bom dia. Num oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces. É, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, o sistema de reconhecimento facial adotado pela segurança. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia ajudou a levar para a cadeia, foram presos 8 elementos criminosos que estavam curtindo os festejos de São João. Os dados foram divulgados pelo governo baiano, levam em conta prisões efetuadas durante a noite do São João. As prisões ocorreram em Salvador, durante o arrastapé no Pelourinho. Na cidade de Camaçari também teve prisões. Madre de Deus, Irecê, Jequié e Jacoaquara. Em Ilhéus não foi ninguém preso porque não teve o São João. Então o sistema será utilizado agora no Itapedro, o São Pedro de Itabuna, no período de 29 de julho, a partir de amanhã até o dia 2 de julho. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, um homem procurado por estupro na cidade de Macatuba, interior de São Paulo. Esse elemento foi alcançado em Arembepe, na região de Camaçari, captado em 95,23%. Ele foi conduzido pela 59ª Companhia Independente da Polícia Militar, encaminhado para a 26ª Delegacia Territorial de Abrantes, né? Traficantes, um traficante de Porto Seguro, ele foi preso em Madre de Deus por homens da 10ª CIPM. Em seguida, desta vez na cidade de Madre de Deus, a ferramenta apontou para a presença de um traficante da região de Porto Seguro. Ele foi preso pela 10ª CIPM no Pelourinho, em Salvador. A polícia prendeu um homicida com mandado de recaptura em aberto. Em Irecê, foi um traficante que estava no espaço do forró, lá de Jequié, lá em Jequié, na Cidade do Sol. Um homem devedor de pensão alimentícia acabou preso.
Estava na fila.
O sistema também reconheceu um traficante curtindo São João em Jequié, um dos mais procurados do estado da Bahia. Estava lá em Jequié, estava pertinho de você e você não viu ele, mas a polícia viu, viu? Dois homens foram encaminhados para a primeira delegacia territorial de Jequié. Outras duas prisões ocorreram na vizinha Jacoaquara, e um homem acusado de roubo e outro por dívida de pensão alimentícia. Ambos foram levados para a 9ª Coordenadoria da Polícia Civil. Olha, Jequié, deu o que falar do escarpito. Inclusive, falar que Jequié, eu soube que o espaço físico, o espaço de festas está ficando pequeno. E tem que pensar agora, porque Jequié está organizando grandes eventos, e aí tem que pensar um novo espaço para poder fazer acontecer os grandes eventos.
A Praça da Bandeira não tem mais condições nenhuma, não, seu repórter, entendeu? Nenhuma. Pensar no espaço, né? Prefeito Zé Cocá que está com aprovação, rapaz, quase 90% na cidade, viu?
Então Marão não pode pensar mais o novo espaço, porque Marão não é mais candidato.
Não é mais candidato, né? O Marão encerra aí o seu mandato ano que vem.
Então, um novo candidato.
Falar em política, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa expectativa aí do nome, né? O nome que o governo irá colocar todo o grupo, toda a máquina para funcionar.
Eu espero de arquibancada que o novo prefeito de Ilhéus seja um prefeito que goste de festa e um prefeito que eu consiga a construção de um novo cemitério.
Marinho Santo.
Um novo cemitério.
Cuidado com essa língua.
Para Ilhéus. Agora você vê que atearam fogo no cemitério da Vitória, o espaçozinho de tábua que tinha no local, que abrigava os coveiros. Os coveiros agora estão vivendo um momento de chuva e sol. E onde coloca os livros, as anotações dos coveiros? Onde guardar as ferramentas? Então, cemitério da Vitória precisando urgentemente, né, de fazer uma casa, para abrigar os coveiros. Não somente o cemitério da Vitória, os demais cemitérios também. Então, o prefeito Mário Alexandre, durante esse tempo que passou governando a cidade de Ilhéus, ele foi mais religioso, ou seja, ele buscou mais optar pela religião evangélica, não fazendo as festas, porque ele tem tendência evangélica.
Você pegou no pé do Marão.
E a tendência evangélica é por conta da mãe dele, a ex-deputada Ângela Souza, que é evangélica. E aí o Mário não fez carnaval, ficou devendo o carnaval. Ele que gosta de festa, mas Ilhéus não fez festa. Ilhéus não fez o carnaval.
Você pegou no pé do Marão em relação à questão da religiosidade.
A religiosidade e os carnavais que nunca aconteceram.
O Marão é um prefeito festeiro.
E eu espero, e não festeiro até certo ponto. Ele gosta de festa, mas não fez a festa. E eu espero que o próximo prefeito prometa logo um grande carnaval na cidade de Ilhéus. Eu pulei muito. Hoje, na minha tendência política, meu canhão direcionado ao ex-prefeito Jabes Ribeiro, porque ele ficou devendo muito a Ilhéus, mas fez algumas coisas. Eu lembro-me, quando ele prefeito, Jabes, o trio elétrico popular, com o saudoso cantor Reizinho, o Reizinho que inclusive vai ganhar uma praça com busto, a praça do saudoso cantor ilhéense Reizinho, a quadra de esportes do Centro Social Urbano, que vai levar o nome de Edson Gonzaga, o Reizinho.
Que legal, rapaz.
Autoria do vereador, o vereador que chamava Reizinho de Damião, o vereador Augustão, amigo do saudoso Reizinho. Parabéns, Augustão, por ter lembrado do Reizinho, né? E agora eu vou dizer a vocês, Carpita, que você não sabe. Lá em Santa Maria da Vitória, as homenagens é para as pessoas que ainda estão vivas. Vai ter a festa da cidade hoje. A praça, a principal praça de Santa Maria da Vitória, com a foto e com o nome das pessoas homenageadas que ainda convida. E eu agora vou fazer uma homenagem para mim mesmo, ainda com vida, que eu não vou esperar eu morrer para alguém fazer, prestar uma homenagem para mim. Já vou levar uma foto minha, colocar uma foto.
Olha, rapaz.
E colocar na entrada da fazenda Pula Macaco, na região de Maraú. Aqui, Marinho Santos. Continua bonito, gostoso e ninguém quer.
Esse é o repórter do povo, viu? Faça essa homenagem aí, viu? Ai, ai. Vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp, dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Abrindo aqui os alunos na metralhadora da informação, tem Sil lá em Ribeira das Pedras, dando bom dia pra gente. Semana começando, nada de preguiça hoje, viu? Bom dia, samurai do asfalto, homem das pistas, olha, bom dia, boa semana, Deus abençoe nossas vidas, abração, viu, abração, samurai. A Sonária tá lá em Florianópolis pedindo um abraço pra Dona Maria, seu Zezito na Fazenda Renascer, pro Domingão aí, o Gago lá na Fazenda, no Acuípe do Meio, a Turma 10 aí, nossa querida amiga Nina tem aniversariante aí, né, Nina? É, rapaziada, aniversário também, se estivesse vivo, o nosso querido catedrático Neo Bastos. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escafita, queria mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês e dizer que vocês levam a sério o trabalho, viu? É bom demais saber que temos profissionais assim. Manda um abração lá pro Leão do Couto e pro Gordo Laje. Um abração aí pra galera 10 ligada com a gente. É o nosso trabalho, viu? Valeu, JR, aquele abraço. Bill Lima, mandando um abraço pra gente, seu repórter, pedindo alô pra família toda lá, família Lima, nossa querida Maria Preta, Fátima, Maria José, Patrícia, Lúcia, Ego e Companhia. Bom dia, Escarpito e Mário Santos, que Deus abençoe vocês, uma ótima segunda-feira. A Marlene também está ligada com a gente, acordando cedinho. Alô, Marlene, bom dia para a vida. Dona Marlice Rosinaldo no Jairi, ligado com a gente. Ivo Souza lá em Olivença. Olha, bom dia, família Tropa de Elite, comunidade do Acuípe do Meio 2 e assim nosso distrito largado aí. Até quando? Eleições ano que vem, não é isso? Ano que vem, é hora de vocês darem resposta. Estão pedindo socorro aqui, ônibus atolado. Que loucura, viu? Ladeiras, né? Que era para estar encascalhada e não aguentou, seu repórter Marinho Santos. Estou vendo aqui uma foto do ônibus atolado e o pessoal pedindo socorro aí ao prefeito e aos vereadores. Gilson Nixera está aqui dizendo que o São João Lagoa foi massa. A comunidade unida fizeram a diferença. É um abração aí. Valeu, Joab do Malhado, homem da segurança. Gilmar, Latino Capoeira do Basílio, ligado com a gente. Marcos Gargamel, que está lá em Vitória. É, Newton César, lá no Alto do Carvalho. Bom dia, Newton César. Um abraço para você. Aurélio, em Ribeira das Pedras. Luiz Cláudio, homem da segurança. E para a gente fechar essa rodada, tem um Daniel, que é motorista do hospital. Está ligado com a gente aí, viu? Ó, Aldo de Uruçuca tá ligado com a gente, um abraço pro Aldo de Uruçuca, o Zé Carlos e também a Maria Aparecida, aí em Uruçuca, ligado com a gente. Seu repórter, vamos daqui a pouquinho trazer o primeiro giro regional, ele que vem de Uruçuca, o locutor vereador Matheus Santos. Chamou, falou no detalhe.
Olha, tentativa de homicídio na Avenida Ubaitaba, daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
6:25 na Bahia, 6:25, olha, Ilhéus vai estar sediando agora no mês de julho o maior evento de chocolate e cacau da América Latina. Então prepare os cartões de visita, as amostras e os portfólios. Estão abertas as inscrições para a rodada de negócios Origem Brasil, organizado pela Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias da Bahia. O encontro acontece entre os dias 20 e 23 de julho no Centro de Convenções de Ilhéus, durante o maior evento chocolate e cacau da América Latina. Estou falando do Festival do Chocolate. Em 2022, no ano passado, a iniciativa reuniu 36 empresas brasileiras e movimentou mais de 3 milhões em negócios. Realizado em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, o evento é direcionado não só para produtores de cacau e derivados, mas também café, frutas, mel, cereais e bebidas, para dar visibilidade à origem dos itens. Ao longo da semana, os inscritos vão participar de rodadas de negócios presenciais e virtuais com compradores internacionais, exposição e degustação dos produtos, seminários e cursos. O Brasil, gente, é o 7º produtor mundial de cacau, com 265 mil toneladas produzidas em 2021, segundo o Banco do Nordeste. A região Nordeste, a nossa região aqui, ocupa 69,7% da área nacional, mais que a Norte, que lidera a produção nacional com 53,2%. A nossa Bahia é o único estado produtor do Nordeste, ocupando a área de 403 mil hectares, com 111,4 toneladas. Que bacana, hein? A gente vai estar falando aí ao longo desse mês dessa grande festa que é o Festival do Chocolate. Bom, seu repórter, vamos trazer o primeiro giro regional. O nosso querido locutor, vereador Matheus Santos, está chegando no Tropa de Elite e você, é claro, fica ligado com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Uruçuca, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, segundo, né, dia 26 de junho, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e a nossa região. Lembrando que amanhã é dia de atendimento médico na zona rural, né, esse programa fantástico do município de Uruçuca, que o médico vai até a zona rural, vai até o homem do campo, né? Então amanhã, doutor Antônio Manuel estará aí no ramal do doutor Ronaldo, no Curisco, tá? Na escola Fileta Farias, a partir das 7h30. Então você que vai ser atendido, não esqueça de levar o seu cartão e identificar seu cartão do SUS e seu também documento de identificação. Robertinho Scarpito e Marinho Santos, a 70ª CIPM apreende arma de fogo e drogas após resistência com resultado de morte. No último dia 23, por volta das 18h30, na cidade de Itacaré, no bairro Novo, a guarnição do Petro recebeu através de denúncia anônima a informação de que alguns elementos estariam exibindo arma de fogo na localidade conhecida como Rua do Canal. Com posse das informações e características, a guarnição deslocou incursionando em direção ao local informado, quando deparou com alguns elementos que invadiram atirando contra a guarnição, que também revidou a injusta agressão. Os suspeitos fugiram em direções diferentes, né? A guarnição contou também incursionando quando avistou um dos elementos tentando adentrar uma residência, momento em que foi feito o cerco na residência e dado ordem para que o mesmo saísse. Porém, ele passou a efetuar disparos e novamente foi revidado. E ao cessar os disparos, foi verificado que havia um elemento caído ao solo com uma arma e uma sacola contendo material ilícito. De imediato foi prestado socorro ao hospital local, onde, através da doutora Thaís Souza, foi constatado o óbito. Todo o material foi apresentado no plantão regional da 7ª Corpim Ilhéus. O resistente foi identificado no hospital e já havia sido preso por homicídio em 2009 na cidade de Ilhéus e também por tráfico de drogas em 2022 na cidade de Itacaré. O mesmo portava tornozeleira eletrônica. Os materiais apreendidos foram um revólver calibre 32 com 5 munições deflagradas e uma picotada, 18 trouxas de maconha, 39 pedras de crack, 9 papelotes de cocaína, mais uma porção maior, e 2 rádios de comunicação. Fonte da Ascon, 70ª CIPM Itacaré, PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Agora ainda, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, é um alerta aqui para a comunidade de Uruçu, que também para a nossa região, aproveitar a imensa audiência que tem o Tropa de Elite, sobre a febre maculosa, né? A doença que é transmitida pelo carrapato estrela, infectado pela bactéria de febre maculosa, pode ser grave. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, diarreia, manchas avermelhadas pelo corpo. Os sintomas surgem de 2 a 14 dias após a picada do carrapato estrela infectado. O carrapato pode ser encontrado em áreas com acúmulo de folhas secas, mata, gramado, pastos, beira de lagos, né, córregos e rios, principalmente se estes locais são frequentados por capivaras, cavalos e animais silvestres. Tratamento precoce salva vidas. Então, vigilância sanitária e ambiental, vigilância à saúde, Secretaria de Saúde, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E claro, eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios 2023, está chegando a hora, dia 7 de julho, nós teremos aqui show de bola e de sorteio com a presença de Juninho do Acordeon, Garoto Maroto, fazendo a festa dia 7 de julho, a partir das 17 horas, nós temos um encontro marcado. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, excelente semana para todos os amigos e correspondentes, tchau, obrigado.
Valeu, um abraço. Um abraço para você, Matheus Santos. Tá aí informação que chegando aqui no Tropa de Elite. Mandar um bom dia, um bom dia especial aí para todo mundo que vai cruzando as estradas, né, seu repórter? Muita gente voltando para casa, muita gente que tá aí fazendo esse translado aí pela nossa região, passando pelo Ilhéus e Itabuna, pela BA-001, a 101, a 330 e dando carona pra gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco, olha, grupo luta pelo aeroporto internacional, seu repórter. Prefeito Moacir, inclusive, teve reunião, ou terá uma reunião aí com Antônio Dionísio e com Mário Alexandre, viu? O Moacir que chegou aqui no programa na semana passada e mandou vir, na semana retrasada, melhor dizendo, né? Na sexta-feira da semana anterior, e soltou o verbo aqui no Tropa de Elite. O que você traz na volta?
E Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou pacote de projetos de lei de interesse dos servidores públicos do município, inclusive os afastados da prefeitura.
Sai daí não, a gente volta já já com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo aqui no Tropa.
Inverno é na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h44 na Bahia.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Bom dia, bom dia.
Um movimento foi lançado por prefeitos, empresas e instituições aqui do sul da Bahia para lutar pela implantação de aeroporto internacional da Costa do Cacau. A primeira reunião aconteceu em Serra Grande, Balneário de Uruçuca, incluindo o consórcio Litoral Sul e a MURC. O objetivo foi traçar um plano de ação. Existe a previsão de um novo aeroporto no projeto do Complexo Porto Sul e da FIOL, ambos com obras bem avançadas. Porém, as autoridades e os políticos abandonaram a ideia do aeroporto internacional depois das eleições de 2020. Ninguém mais tocou no assunto, né? Lembrado apenas pela imprensa, seu repórter. E o Moacir, inclusive, em entrevista aqui nesse programa, acendeu essa chama. Pelos planos originais, esse aeroporto seria construído numa área ao norte de Ilhéus, no loteamento ali, próximo ao Joia do Atlântico, né, escolhida depois da análise de três locais. O sul da Bahia não consegue atrair mais indústrias por falta de um aeroporto com alfândega e grande capacidade de cargas. Além disso, o aeroporto internacional é fundamental para desenvolver o turismo regional, principalmente esse eixo aqui, Ilhéus e Itacaré, que atrai muitos estrangeiros, mas sofre com as deficiências do aeroporto Jorge Amado, que não comporta a demanda de passageiros, não tem estacionamento, nem autoriza pousos por instrumentos. O aeroporto alfandegado poderia beneficiar mais de 40 municípios da região, em especial Itacaré, Uruçuca, Ilhéus e Itabuna. Estranhamente, os dois maiores municípios não enviaram representantes à reunião. O primeiro insiste em reativar o aeroporto, tímido que só serviria à aviação particular. O outro se conforma com o atual. Situação porrada aí no Augusto Castro e no Mário Alexandre, que não mandaram seu repórter. Os prefeitos que estiveram na reunião, como Jalmadina, Maraú, Quaraci, Uruçuca e Itacaré, pretendem lançar uma ofensiva junto aos deputados federais e estaduais. Eles já falaram com os federais, Jorge Sola e o Neto Carleto. Hoje, segunda-feira, tem reunião com Rosenberg Pinto, Soane Galvão e Pancadinha. Muito esforço, né, pra gente mandar ver nisso aí, seu repórter, porque é preciso resolver esse problema. É preciso resolver o problema do aeroporto internacional. Porto Seguro vai ganhar mais investimentos aí. É Salvador, a nossa capital, e Ilhéus, a região sul do estado, o aeroporto internacional da Costa do Cacau, iria, sem dúvida alguma, atrair mais empresas e o turismo internacional, né? Turistas já desceram em Ilhéus, já pensou descer de Portugal em Ilhéus? Olha que bacana.
O padrinho disso tudo aí é o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, que deu o pontapé inicial, não está esquecido, está sempre atento para a questão do novo aeroporto de Ilhéus, que vai atender não somente Ilhéus, como também Uruçuca e outras cidades e circunvizinhas aqui da região sul do estado.
Verdade, seu repórter. Olha, tem plantão especial e o ferry boat funciona em plantão até amanhã, terça-feira, viu?
Deus é mais, Deus me livre.
A ETS, que administra aí o sistema ferry boat, revelou que o feriado junino é um dos mais movimentados do ano. A operação especial do São João vai até amanhã, dia 27, considerando os trajetos de ida e volta entre os terminais rodoviários de São Joaquim e Salvador, de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. Você não gosta mais de pegar o ferro, né?
Eu já abandonei.
Ei, danado. Vou trazer Denilo Braga e já já você vê com essa notícia aí. A Câmara votou, então, um projeto até para os afastados, senhor repórter.
Inclusive, eu gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores de Ilhéus, cada um vereador de Ilhéus, porque aqui a gente critica e critica muito, bombardeia muito a Câmara. Mas quando a Câmara merece elogios, nós também humildemente elogiamos.
Dá César o que é de César, não é isso? Esse programa aqui tem um compromisso com a verdade. É Denilo Braga, vem chegando.
Bola dentro.
É hora da gente convocar ele, seu repórter. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Jogando fora de casa, o Vitória perdeu para o Guarani pelo placar de 2-0 em duelo disputado neste domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com resultado, o Leão segue com 25 pontos na quarta posição do Campeonato Brasileiro Série B. Pressionado para voltar a vencer, o Vitória volta a campo novamente nesta quarta-feira às 21h30 para enfrentar o Sampaio Correia. O duelo, válido pela 14ª rodada da Série B, será realizado no estádio do Barradão. Já o tricolor, o Bahia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o tricolor não foi páreo para o Fluminense em confronto realizado na noite do sábado no Maracanã. O tricolor chegou a abrir o marcador no primeiro tempo, mas levou a virada mesmo com um jogador a mais. Os gols do Fluminense marcados por Lelê e Pirani. Com o resultado, o tricolor baiano segue na 14ª colocação, ameaçado pelo Z4, apesar de não entrar na zona de rebaixamento, pelo menos nesta rodada. O próximo compromisso será contra o Grêmio, no sábado, dia 1º, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 13ª rodada Campeonato Brasileiro Série A. Confirmando aqui os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético do Paraná venceu a equipe do Corinthians 1-0. O Fluminense bateu o Bahia por 2-1. Fortaleza venceu o Atlético Mineiro 2-1. O Cruzeiro voltou a vencer, bateu o São Paulo 1-0. Palmeiras 0, Botafogo 1. Gol de Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols. O Grêmio aplicou goleada no Curitiba 5-1. O América Mineiro levou a virada para o Internacional por 2-1. Já o Santos, mais uma vez, perdeu para o Flamengo, placar de 3-2. O Bragantino, com tranquilidade, venceu o Goiás por 2-0. Hoje, para fechar a rodada, nós teremos aí Vasco da Gama e Cuiabá. O Botafogo lidera com 30 pontos, segundo é o Grêmio com 23, terceiro é o Flamengo com 22, mesma pontuação da equipe do Palmeiras, que vem agora de 2 derrotas consecutivas. Na zona de rebaixamento, 17º Goiás com 11, 18º América Mineiro 8 pontos, 19º Vasco da Gama com 6, mesmo se vencer hoje o Vasco não sai da zona de rebaixamento. E na lanterninha está o Curitiba, que até aqui só marcou 4 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. São as informações esportivas aqui no Tropa de Leite da sua Gabriela FM. Na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Leite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um abraço, boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia pra você, Denildo Braga. Eu tava pensando aqui, seu repórter, Colo-Colo, né? Colo-Colo vai enfrentar o líder da Série B, que é o Grapiúna, da nossa cidade de Itabuna, vizinho Itabuna. O jogo vai acontecer quarta-feira, no dia do aniversário de Léo, às 16 horas, no estádio Mário Pessoa. Mas é praticamente remota aí a possibilidade do Colo-Colo subir para a elite do baiano, né, seu repórter? Você acha o quê? Não dá? Já foi, bola perdida, né? Ele tem 4 pontos, o Tigre, né?
Infelizmente, o Colo-Colo não é mais aquele Colo-Colo.
Meu querido Colo-Colo.
Aquele meu querido Colo-Colo.
Ficou difícil,
era,
né?
Era diferenciado.
Mas vamos ver. Próximo jogo, então, do Colo-Colo, ele perdeu, né, para o Fluminense de Feira de Santana por 1-0. Essa derrota aí tornou praticamente remota essa possibilidade de subir para a elite do baiano com apenas 4 pontos. O Tigre só tem mais 3 jogos, podendo chegar a 13 pontos. E o desafio vai ser quarta-feira agora, dia 28, no dia do aniversário de Leão, estádio Mário Pessoa, 16 horas. Vamos lá. Aí que é sua, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva com o campeonismo Tônica e o campeonismo, né, Zé Maria. Tônica Fé e o campeonismo Zé Maria.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Muita gente participando, muita gente pedindo alusão. Vera Regina tá ligado com a gente. Bom dia, Vera. Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória, seja suave, não deixe o mundo te endurecer, não deixe a dor te fazer odiar. Não existe amargura roubar a sua doçura. Bom dia, bom dia. Clemilda, do bairro Nossa Senhora da Vitória, um abraço. A Nayara tá lá na Rua do Cano. Big Joe, um abraço pra você, Big Joe. Jorge Senna, rapaz, acordou cedo hoje, Bolinha. Bom dia, grandes amigos, super início de semana abençoada. Gilson Carregador lá em Sambaituba, um abraço, Creuza do Nossa Senhora da Vitória. O Maurício Suzati, olha, bom dia, bom dia. Para o programa Tropa de Elite, eu voltei de São Baituba no sábado à tarde, o ônibus da Via Veto quebrou no meio do caminho, ficamos no meio do nada, sem sinal, teve que pegar carona aí, Marinho Santos pedir ajuda ao guincho, viu, Scarpita, passou na hora. Rapaz, a turma aí da prefeitura tem que resolver esse problema aí, os distritos. Vamos que vamos, Nega Áurea, Centro Social Urbano, um abraço para você, Nega Áurea. Bom dia, segunda-feira abençoada. Ratinho Menezes, síndico aí do Residencial Rio Cachoeira, um abraço para você, Antônio Reis é lá da Rua das Orquídeas, está pedindo alusão aí para a esposa Rosimeire e para toda a sua família. Rogério Padeiro, um abraço, olha, bom dia, guerreiros, abençoados, povo de Deus, vai ser obrigado a acordar, viu? Danado, o povo precisa acordar, acorda pra vida. Diz que ele gosta quando a gente bota aí pra ficar acordando os prefeitos da região, né? A gente acorda todo mundo aqui.
O prefeito, rapaz, acorda, tem que trabalhar.
Olha, o Augusto Castro, seu repórter, vai gastar 300 mil de banderola, rapaz, na festa da cidade. O deputado Pancadinha denunciou isso aí nas suas redes sociais. É banderola que não acaba mais, viu? Bom, mas fala pra gente. Deixa eu mandar um abração pra ela, nossa querida Ana. Ana, um abração pra você, Ana de Javali. Tá na folga hoje, rapaz. bom dia. Bom, senhor repórter, a Câmara, então, aprovou que um pacotão de projetos?
Aprovado o pacote de projetos de lei de interesse dos servidores públicos do município, inclusive os afastados. Eu vibrei quando eu vi, né? Inclusive os afastados, no caso aí, o plano de desligamento voluntário especial, o programa de disponibilidade remunerada, votados, encaminharam o acordo para o fim da disputa judicial em que os trabalhadores reivindicam a anulação da sentença que deu causa ao seu afastamento não remunerado. Isso aconteceu em janeiro de 2029. Também foi aprovado o reajuste de 5,77% para todas as categorias que não têm piso salarial regido por legislação específica, Então a revisão será retroativa aos meses de fevereiro e mês de maio de 2023. Então a diferença será paga em duas parcelas, sendo a primeira no mês de outubro próximo e a segunda até fevereiro de 2024. Outro projeto que foi votado na Câmara de Vereadores de Ilhéus aumenta o auxílio alimentação em 9,09% de R$ 550 para R$ 600 e estabelece recarga extra de R$ 300 em dezembro. Então, para os servidores associados às suas representações sindicais, o valor extra chamado de recarga natalina compensa a diferença de R$ 50 de cada um dos seis primeiros meses de 2023, pois não há previsão de pagamento retroativo do novo valor, Scarpe.
É, rapaz, daqui a pouco a gente fala mais. Teve outros projetos aí, teve a questão também dos técnicos de enfermagem, né? Tem uma paralisação também sendo anunciada aí. Daqui a pouco a gente vai estar voltando. Até às 8, Tropa de Elite está no ar, deixando você muito bem informado no oferecimento do especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Casa Mais Fácil, Camara Palmito e Hospital Vida. Sai daí não, porque aqui a notícia chega primeiro. Bom dia para todo mundo que tá aí ligado com a gente. Ótima segunda-feira, viu? É segundou, né, Gabriela? Vai segundou. E você aqui com a gente.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7:13, e 7:13. Olha a tentativa de homicídio.
Olha essa tentativa, senhor. Conta pra gente aí onde foi essa tentativa, rapaz.
Avenida Ubaitaba. A vítima, Fernando Santos Campos. Ele tem 21 anos, mora na travessa da Agamboa. Ele sofreu essa tentativa de homicídio. Passava pela Avenida Ubaitaba quando, de repente, surgiu um grupo. Estavam atirando e durante ter apertado o gatilho, atingiu o Fernando Santos Campos. E ele disse que não sabe informar a autoria, quem atirou e nem o motivo. Esse fato ocorreu por volta das 23:10 do último sábado, dia de São João. A polícia vai investigar, mas como? O cara às vezes solta uma bomba e de repente dá um pipoco. Aí a pessoa pensa que é uma bomba. É? Então é por isso que tem que ficar muito esperto aí, viu?
Às vezes a bomba é bomba.
É um pipoco, é um tiro.
É um tiro, pra baixo é tiro, viu? Agora, senhor, vamos falar em pipoco, tiro, né? O rapaz foi meter um assalto e acabou se dando mal. Né? Você já trouxe essa notícia aí? Ele roubou a moto com uma pistola fake, uma pistola falsa, a pistola que não dá tiro, seu repórter. E aí ele morreu em um acidente no trecho.
Perdeu a vida. Trágico acidente, ele colidiu com um poste de energia elétrica. Sabe onde? Ali pertinho, próximo ao sítio Paraíso, próximo aonde tem aquela invasão do posto de combustível. Esse sentido Cabana Guarani, e que estão invadindo o terreno do lado de cá. Posto Sítio Paraíso, Scarpe.
O Sítio Paraíso voltou a estar nas manchetes, né? A gente tem comentado muito. Terreno ao lado do Sítio Paraíso. Mas esse caso aí, seu repórter, é um caso que chamou a atenção, né? O jovem, rapaz, estou vendo a foto aqui.
E essa moto foi roubada na Avenida Princesa Isabel.
Avenida Princesa Isabel, essa foto, né? E aí ele...
Pistola falsa.
Ah, partiu lá para a Zona Sul, né? Que coisa. Falar em Zona Sul, em acidente, eu queria chamar a atenção e pedir atenção, secretário Átila, Dócio e Felipe Madureira. Precisa resolver o problema do Sol e Mar. A estrada do Sol e Mar, diz que tem uma buraqueira, tem água jorrando ontem à noite. Vídeos circularam aí na internet. E aquela problemática, seu repórter.
E ninguém consegue resolver.
Ah, é a Coel, a Embasa, não, é a prefeitura, é. Não é a prefeitura. Coelba, tá tudo escuro. Coelba, não dá pra fazer o que vocês fizeram aqui não, Coelba. Iluminar o trecho, tá iluminado da rodoviária. Até depois, ali do sítio das Garças, aqui do Banco da Vitória, tudo iluminado.
É, mas tem que chamar a atenção aí do setor de iluminação pública da prefeitura de Ilhéus, o Gessé, para o Gessé chegando, porque da torre ali, da Coirmã, Rádio Santa Cruz, até o do Ecobaba, ali tem umas 10 lâmpadas que já estão queimadas.
São lâmpadas de LED, viu, seu repórter?
Lâmpadas que estão queimadas, não estão acendendo, e quem passa madrugada, no caso eu passo madrugada, 3 da manhã, aí você pode ver. Quem passa agora não pode, não vai ver a lâmpada queimada. Então, Gessé, ó, depois que você sai ali do teu motel ali, Libidos, você já foi no Libidos Motel? Então, do motel, o Ecobaba ali, tem pertinho da Torre da Corrimã, Rádio Santa Cruz, você vai contando ali durante a noite quantas lâmpadas estão queimadas, não estão acendendo, tem que repor. Tem que repor, porque senão vai queimando aqui, vai queimando ali, vai queimando acolá. Quando o ano de javali passar, a lâmpada tá queimada. Quando o javali passar, tá queimada. Mandando um abraço a doutor Alencar. Doutor Alencar não dá, deixa nada passar, viu, Scarpe?
Abraço.
E o Nau tá na Baixa Fria.
Olha,
Nau que trabalhou
aí
na Ciretran. No Detran, Nau.
Olha, Nau aí, olha,
é,
Nau
o
aí.
Filho da mamãe.
Nau deve ter tomado muito licor em São João, né?
Eu passei Bom Jesus da Lapa ontem e Nau, não tinha lugar pra tomar café, viu lá, Nau? Tudo fechado, era 7:30 da manhã, tudo fechado em Bom Jesus da Lapa. Vim tomar no posto, já cá na saída, Nau. Lembrei de você. Bom Jesus, mandou um abraço pra você, viu?
Deixa eu mandar um abraço pra turma 10 da Feijoada da Rosa. Final de semana não funcionou e hoje na segunda-feira, pra você repor as suas energias, tem uma feijoada mais que especial, Feijoada da Rosa, ali na segunda travessa da Avenida Brasil. Manda um abração aí ao nosso Thiago Marrudo e a Rose, né? Com um sorriso estampado, aquele sorriso bonito. Sua Rose tem, seu repórter.
Diga a Rose que eu vou comer chin-chin.
É... Xim-xim.
Xim-xim, Rose,
é
hoje.
É verdade. 7:18 na Bahia. 7:18, então, a gente já faz esse apelo aí pra resolver o problema da estrada Sol e Mar. Tá complicado. Do Nossa Senhora da Vitória até o Sol e Mar, tá difícil. Eu queria aproveitar para pegar o gancho, conversando com o nosso amigo Seu Dico. Seu Dico é ex-administrador aqui do Banco da Vitória. Ele disse, olha, Scarpita, a rua que vocês cobraram, que vocês levaram o secretário lá, Adílio Jesus, já foi concluída. Agora cobra o secretário para vir aqui para o alto. Então, secretário Átila, lembra daquela entrevista? Você deu a entrevista aqui no nosso programa, depois aceitou o convite, desceu com a gente. É aquela situação agora do alto ali. A primeira ladeira, seu repórter, precisa de uma intervenção da prefeitura. Não é isso?
Alto Bela Vista.
Alto Bela Vista.
Você pegando depois do posto, a primeira esquerda, você subindo, tá aí transitável já há muito tempo. Já que o Banco da Vitória não tem vereador, a gente tem aqui dois radialistas em nome dos moradores do Banco da Vitória e do Alto Bela Vista. Aqui você tem o bar do Calambau. É o mesmo Marcos, é o Calambau, amigo do investigador da Polícia Civil, amigo do Delmar.
É, um abraço aí. Olha, a Polícia Rodoviária Estadual está em operação para esse feriado do São João, aí seu repórter, até hoje, né, segunda-feira. A turma está voltando para casa. Aproximadamente 120 policiais estão se revezando, acompanhados de 40 viaturas, 20 postos de fiscalização fixos. O major Fausto Matos, coordenador de planejamento, disse que nenhuma rodovia será bloqueada. Muito pelo contrário, o que a gente quer é dar fluidez às rodovias, principalmente nos principais trechos. A Polícia Rodoviária mantendo essa fiscalização especial para garantir a fluidez no trânsito sem congestionamento nas estradas do estado. O monitoramento vai até hoje, segunda-feira, abrangendo aí as rodovias, o Terminal Rodoviário de Salvador e o sistema Ferry Bolt, seu repórter.
Quer dizer que o Major Álvaro vai deixar a Companhia 70 e vai assumir daqui a pouquinho o Major Vasco. Ainda bem que é o Major Vasco, ainda bem que é Vasco, não é Flamengo. Major Vasco.
Estamos recebendo aqui o convite.
Parabéns, viu?
É, dá boas-vindas já, né, seu repórter, ao Major Vasco. É, o convite de passagem de comando, a Polícia Militar convidando aqui a equipe da Gabi, Major PM Leonardo Álvaro Vieira Pereira, para o Major PM Vasco Luiz Santos. Então hoje, segunda-feira, lá no auditório da CPR Sul, na Avenida Ferroviária, lá no Iguape, a partir das 9 horas, essa troca de comando, seu repórter.
O Álvaro, o Major, vai para onde, Scarpe?
Perguntar não ofende, a gente quer saber para onde vem. Uma passagem brilhante, né, pela 70, conseguiu agregar muito e fazer grandes amigos.
Rápido e objetivo, passando, doido para voltar para o extremo sul.
E vai receber o título, né, de cidadão.
É, vereador Augustão, o Major Álvaro e o Capitão Zacarias serão contemplados aí com o título de cidadão ilhéense.
Ó, por mais uma passada no nosso WhatsApp para dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
São 7h23 na Bahia, 7h23, não vá se atrasar, viu? No nosso WhatsApp aqui a turma mandando ver. Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda um abraço pra Val, Val é da ambulância. Edneia, do Costa do Cacau. É, Edneia tá aqui no residencial ligado com a gente, Banco da Vitória. Joilda, lá de Maria Jape, bom dia, o Espirro da Barra pedindo aqui. Aquele alusão para ele, cedinho. Antônio Melo de Vila Cachoeira, bom dia. O Gildo Oliveira, ele é de Uruçuca, tá ligado na metralhadora da informação, pedindo alusão pro primo Dinho da Segundinha lá em Juerana, ligados no Tropa de Elite. Ramilson Silva, Scarpita, Marinho Santos, olha, pede atenção aí da Coelba, os fios, segurando aqui. É um poste, atenção Coelba, tem um poste já pendurado aqui, vou encaminhar aos amigos da Coelba, meu amigo Alfredão, logo depois do Areal Guanabara, né? Logo depois do Areal Guanabara na Ilha Os Olivença, tem um poste aqui pendurado e a turma já vou encaminhar aqui, viu, Ramilson, já encaminhando aqui para o nosso querido Alfredão da Coelba aí para a gente resolver esse problema.
Será que o Joelzinho já acordou?
É.
Alô, Joel, no Areal Guanabara, no Pré-Moldados Guanabara, acordou cedo hoje?
Acordou cedo, viu? Joinha aí para você, viu, Areal Guanabara. Vamos resolver esse problema desse poste aí. Olha, o Diego Santos está em Linhares ouvindo a gente, dando aquele bom dia. Nossa querida Goinha lá do Alto da Piedade, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Forró da Piedade foi sucesso, viu? É, danado. Dançou muito forró, não foi, Goinha? Tá com as canelas doendo aí. Tem que passar pomada especialista, inimiga das dores. A Rosana Costa da Osmundo Marques, bom dia. Que Deus, em sua infinita bondade, cubra todos os teus dias aí com paz, saúde, alegria e muito amor. Vai ter bingo beneficente, Abrigo São Vicente.
Abrigo São Vicente, Scarpita.
Padre Valdir, vamos preparar esta visita aí, viu, esse Padre Valdir?
Esse é o filho do Zezito Rico.
É, mandar um abraço aí. Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Scarpita. Rodrigão aí. Esse bingo em prol do Abrigo São Vicente será dia 8 de julho, a partir das 3 da tarde. É, e aí a gente já está aqui, cartelas apenas R$10, vale entrada para o bingo, vai ter música ao vivo, muitos prêmios, mas o mais importante é ajudar ao Abrigo São Vicente. Padre Valdir, a gente está devendo essa visita aí para a gente formatar mais uma campanha em prol do Abrigo, contar com os nossos ouvintes, com os nossos parceiros e colaboradores para mais uma vez a gente... Eu estou pensando, Marinho Santos, numa grande campanha assim de fraldas geriátricas e o leite. É, o Padre Valdir falava pra gente, olha, Marinho Santos e Scarpe, nós gastamos aqui 80 litros de leite por dia. São 40 litros pela manhã e 40 litros no finalzinho da tarde. Então, imagina só, são 80 litros de leite por dia que é consumido ali no abrigo São Vicente. Então, a gente precisa abraçar. Ilhéus precisa abraçar. E esse programa tem esse compromisso. Final do ano passado, a gente deu um presente de Natal aos abrigos, aos abrigados lá, aos velhinhos, uma TV lindona de 60 polegadas. Foi muito gratificante para a gente dividir essa alegria ao lado dos nossos amigos.
O dinheiro arrecadado,
todo, né, seu Marinho?
É, o dinheiro arrecadado da TV. Compramos a TV e a sobra, o que sobrou, deu para comprar tinta para pintar a parte externa
do muro do abrigo. Então, muito legal isso aí. A Nayara lá da Rio Lucano, Nayara daqui pedindo, olha, o buraco continua, viu? Já jogaram barro, ela não sabe quem jogou, taparam o buraco com barro. Precisa resolver esse problema aí, né, Nayara? Pedir a turma aí da prefeitura para resolver. E olha, Marinho Santos Escarpita, por favor, chama a atenção das autoridades de Ilhéus. Até 2 horas de engarrafamento no Savoia. Tá complicado aquilo ali, viu? O serviço de recapeamento asfáltico tá complicado. E a Maristela Porto da Conquista mandou aqui uma foto pra gente. Bom dia, menino. Vocês querem o quê? Bolo de milho, milho cozido ou canjica? Olha só, seu repórter, deixando a gente com água na boca nesse... na metade do Tropa de Elite, rapaz. Um abração pra você, Maristela Porto, aí da Conquista. 7h27.
Quem lembrou de mim foi Ana de Javali. Vou preparar um xinxim pra você. Só quem faz xinxim pra mim é Ana de Javali e Borrachinha. Borrachinha tem um bar na Avenida Soares Lopes. Meu amigo Borrachinha,
Borrachinha.
Um xinxim gostoso também, ele e Ana.
Vamos lá, Edenildo Braga já foi, Matheus Santos já foi, agora é hora, é a vez do Manuel Messias trazendo as suas informações da nossa querida cidade vizinha de Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Mário Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos trazer as notícias aqui de nossa cidade. E começamos com uma boa informação. A aposta de Itabuna fatura bolada de 27 milhões de reais na quina de São João. Uma aposta de nossa cidade acertou sim as 5 dezenas da lotoquina de São João e vai embolsar 27 milhões 98 mil reais. Um grupo de 20 pessoas fez aí um bolão com 11 dezenas. A aposta foi feita na Casa Lotérica Lot Sorte, que fica localizada no bairro Califórnia, e custou R$ 1.155,00, valor dividido entre 20 cotistas que acertaram as seguintes dezenas: 12, 13, 45, 47 e 70, e os itabunenses levando 27 milhões 98 mil. Dividindo para os 20, cada recebe mais de R$ 1.300.000. Parabéns aos itabunenses. Meus amigos, no setor policial, polícia prende 20 quilos de maconha e 2 de crack. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam 20 quilos de maconha e 2 quilos de crack durante a abordagem a um veículo de passeio aqui em Itabuna. A ação coordenada aconteceu no final de semana. A droga foi descoberta durante a abordagem a um veículo de passeio no quilômetro 502 da BR-101. Os policiais abordaram o veículo Renault Kwid preto após verificar que os ocupantes não utilizavam o cinto de segurança. No decorrer da fiscalização, a equipe solicitou que fosse aberto o porta-malas do veículo para verificar os itens obrigatórios. Nesse momento, foram encontradas 2 sacolas de mercado com vários tabletes contendo maconha e crack. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Abatedouro clandestino é fechado aqui em Itabuna. Um abatedouro clandestino foi fechado em nossa cidade, nas proximidades do condomínio residencial Jardim América, no bairro Nova Califórnia. De acordo com os órgãos sanitários, o local não apresentava condição adequada para o funcionamento. O flagrante aconteceu após denúncia anônima de moradores da região. Os sons emitidos pelos porcos durante o processo causavam incômodo e medo, especialmente para a criança. A Vigilância Sanitária, a Agência de Defesa Agropecuária e o Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal Civil se dirigiram ao local. Os fiscais encontraram 180 quilos de carne de porco prontas para serem transportadas e 5 porcos vivos que foram apreendidos. O local tinha vísceras, sangue e couro misturados a lama, moscas e um forte odor. 4 pessoas que estavam trabalhando no local foram conduzidas à delegacia. De acordo com a Vigilância Sanitária, elas poderão responder por crime contra a saúde pública e crime ambiental. Falamos em nome de Nado Plásticos, que é em Ilhéus, está com excelentes promoções na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que fica aqui na cidade, direção do amigo Gauchão, em frente a Nestlé. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7 horas e 43 minutos na Bahia.
Bom dia.
O forró do Tico Mia mais uma vez arrebentou, seu repórter. Parabéns aí a nossa querida, essa dupla, esse casal é show, viu? Douradinho e Sara, abração, abração mais uma vez, né? Reunindo aí personalidades, seu repórter. Além da juventude, né? A turma dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 também. Teve um grande encontro com políticos, políticos de toda a região. Aterrissaram lá na Fazenda Eldorado, em Bicuí, rapaz. Agora, o que chamou a atenção, seu repórter, foi uma aproximação muito forte do prefeito de Itabuna com o ex-presidente da Câmara de Ilhéus, o Jefferson Moraes. Parece que foi uma resposta do encontro do Marão Soane Pancadinha no final de semana passado em Itabuna, quando Pancadinha realizou o Arraial da Comunidade lá no bairro São Pedro.
É, o partido político PSD tem dessas coisas.
Agora, o Gerbinho, né, muito próximo aí do Augusto Castro, que ficou magoado. As informações que chegaram até o Tropa de Elite, que incomodou a presença da deputada, que é colega do Pancadinha, lá na Assembleia Legislativa. E o Pancadinha, seu repórter, está dando dor de cabeça para o Augusto Castro. Augusto enfrenta um desgaste grande, né? Tem que dar uma mexida, viu, Augusto Castro? Marão encaminhou agora uma reforma administrativa para a Câmara, que foi aprovada. Eu acho que você, em Itabuna, também precisa dar uma mexida aí, tem que mudar as peças.
É, mas tem que ver como é que mexe, porque mexer, tirar daqui e colocar ali, é tudo, aí fica tudo farinha do mesmo saco, então é melhor mexer mexendo, seus capitas.
Pois é.
Tirar daqui já chega, tchau, um abraço.
Quem também está despreocupado, seu repórter, mas está enfrentando alguns protestos aí, é o prefeito, o Vinícius Ibram, lá de Buerarema. Vinícius Ibram, senti falta de outros políticos lá no Tico Mia. Festa bacana, um encontro maravilhoso do Cocó. Cocó, a lenda, né? Com o Dorgival Dantas, o grande poeta. Uma festa muito que bonita, o Forró do Tico Mia 2023. Um abraço aí ao Douradinho, a Sara, toda a produção, a equipe show de bola aí, a turma que estava lá trabalhando e a turma que foi para curtir e ficar só dançando forró, tomando cerveja gelada e licor, seu repórter.
Depois do São João, logo após o São Pedro, tem poucas e boas do município de Una.
É?
É, município de Una tá que tá, tem que ter vereador atuante. Mas se não tem vereador atuante, vai ter radialista, repórter investigativo atuante lá no município de Una. Tem um, dois, três que fazem oposição e que denunciam as coisas erradas que estão ocorrendo no município de Una e que a população tem que tomar conhecimento. Que o cara prega uma coisa para os eleitores, para os munícipes e faz outras. Ah, então tem muita coisa que está por debaixo do tapete sujo.
O Thiago também não irá para a reeleição, foi reeleito em 2020. E a cola lá no sapato do Thiago está sendo a doutora Jonira, seu repórter, que Jonira vem despontando aí no gosto popular.
Agora... tapete sujo lá na Secretaria Municipal de Saúde de Una.
Complicado.
Está tudo debaixo do tapete. Olha, vamos tirar, vamos limpar.
Tem denúncia chegando aqui, eu queria chamar a atenção do Sindicato dos Rodoviários, funcionários da 17, a empresa que faz o transporte escolar. O pessoal parece que não vai receber o reajuste aí dos rodoviários.
Quem quiser reajuste será demitido. Não
atenção,
tem reajuste.
Sindicatos Rodoviários, 17 é o nome da empresa, e o pessoal está aqui dizendo, né, que não está dando, né, conta do recado.
Teve um motorista que me confessou, se pedir reajuste, ó, demissão.
O pessoal vai pedir socorro à tropa de elite. Fernando, do Açougue Central aí de Abastecimento, um abraço, está perguntando aqui se nós fizemos o Pix para ajudar Bolsonaro. Teve esse negócio de Pix, eu estava fora das notícias, teve esse negócio de Pix aí para ajudar o Bolsonaro.
Está precisando de Pix, Marinho Santos e Robertinho Scarpia.
Tá vendo aí? Fernando, um abraço para você, Fernando da Central. Viu? A Cida está lá na Rua da Liberdade. Vou dar mais uma passada aqui já no WhatsApp. São 7h49, a turma que pede alô pra gente aqui, viu?
Aqui o povo fala.
Cida é lá do Teotônio. Vilela, seu repórter.
Cida do Teotônio Vilela?
Cida do Vilela, vai. Ai, ai, ai. Olha, o nosso ouvinte aqui também, o André, tá mandando umas coisas aqui. André, se você puder digitar, viu, André? Eu tô vendo a foto aqui. Querendo saber onde é que é essa cratera aqui. Preocupante, atenção, Defesa Civil. Escreve pra gente aí, André. São 7h50 aqui. Uma situação complicada, risco de desabamento. Eu preciso saber qual bairro, qual localidade essa situação, viu, André? André é o nosso ouvinte que tá aqui no WhatsApp, mandou alguns áudios aqui. E a gente precisa saber em qual parte é que é isso aqui. Atenção, Defesa Civil. Atenção, Defesa Civil. Olha, bom dia, seus dois moços. E igual é o lugar de Ilhéus que não tem buraco. Ele quer saber qual lugar de Ilhéus que não tem buraco. Não tem.
Tábua de Pirulito.
Tem.
Do Joia do Atlântico até o Mineiro, o antigo Mineiro, tem buraco pra caramba, Terra Prometida. É uma tábua de pirulito.
Marcos Santana, da Morada do Porto, tá dando bom dia. Olha que Deus... tem um propósito para tudo, você só precisa confiar. Hoje pode até doer, mas no futuro você entenderá. Daqui a pouquinho vem Paulo José. Cris Santos está lá no Rio de Janeiro, está mandando saudades para a gente. Gleison, lá de Ipiaú, acompanho vocês todos os dias através do aplicativo. A galera que está ouvindo a gente pelo aplicativo, bom demais. Olha, bom dia, Marinho Santos, Moni Scarpita. Manda alusão para Paulo Lago. Rapaz, lá na Lagoa Encantada. Você teve na Lagoa na semana retrasada, né, senhor?
Semana retrasada tive na Lagoa Encantada, sim, Scarpita.
Pois
mas
é.
Deixa eu mandar um alô para Manuel Cearense. Ele trocou Rua da Horta pro Rio do Engenho. Foi pra Fazenda com Dona Lúcia. Passou São João com Dona Lúcia, onde, Manuel? É, na Rua da Horta ou na Fazenda? E chegando pertinho do Rio do Engenho. Hein?
Ah.
Mestre Roxinho.
O homem do balanço, do barco. Olha, falar em barco, seu repórter, os três tripulantes de um veleiro que naufragou aqui em Ilhéus, né? Eles chegaram em Salvador na quinta-feira e a informação de que eles afirmaram que uma baleia pulou e se chocou com a embarcação. De acordo com um dos tripulantes, os velejadores acharam que não teriam grandes problemas e que chegariam na capital baiana após a batida. A baleia deu um espetáculo, foi um pulo muito bonito, mas infelizmente colidiu com a gente. Não tinha sido o primeiro, mas foi esse
que avariou aí o barco, disse um dos tripulantes. A embarcação em que eles estavam saiu do Rio de Janeiro, tinha como destino Alagoas. Os tripulantes afirmaram que a maior preocupação enquanto esperava o resgate era o agito do mar. Estava muito preocupado com o agito do mar, tínhamos que administrar para ficar em uma condição melhor. A Marinha do Brasil informou que o trio está em boas condições, né, de saúde, quando chegaram lá na capital. Essa notícia das baleias aqui na costa, é, nós temos ali Serra Grande, o Mirante, que você tem uma vista também das baleias, e aqui em Ilhéus, seu repórter, que serve até agora para atrair turistas. Você vem para Ilhéus, você pode ver as baleias, tem um período agora em julho, como eles já afirmaram agora, as baleias então chegaram mais cedo, né? Estamos em junho e a informação que se tem é de que eles afirmaram, olha, foi uma baleia que purou e se chocou com a embarcação, seu repórter. Você já viu baleia lá no litoral norte? Já, as baleias?
Já vi lá do alto da Serra Grande. É do Mirante, Mirante Serra Grande. Escapita, eu vou chegando com a última aqui.
Vem com a última, é do porque tropa. Paulo José já está no ponto.
Fazendeiro assassinado a tiros. O fazendeiro Rodrigo Otávio Silva. O Rodrigo Otávio Silva calado. O Rodrigão foi morto com 2 tiros. E esse crime aconteceu na Fazenda Santa Rita, que era pertencente ao Rodrigão, lá em Ubaitaba. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado pela Polícia Militar, Companhia 61, que tem o comando do Major PM Ozaná, para fazer a remoção do corpo. O Rodrigão era muito conhecido em Ubaitaba. Ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com a criminalidade e até o presente momento ninguém sabe quem matou o Rodrigão e ninguém foi preso. Mandando um abraço ao Bode. Bode está lá em Ubaitaba com rádio ligado, futuro vereador de Ubaitaba. Nosso amigo Bode, aquele abraço para você. 7:54 na linda Ilhéus.
A região interligada no Tropa de Elite.
E vamos então para o nosso último giro por nossa região, convocando ele, Paulo José. Chegue chegando com as suas informações. Paulo também estava curtindo o São João de Bicuí lá no Forró da Ticumia. Bom dia, bom dia!
Olá, segunda-feira, dia 26 de junho. Passados as festas de Santo Antônio e São João, agora é esperar São Pedro, o santo protetor dos pescadores e também das viúvas. E o forró continua e a gente segue com as notícias e as informações. Uma ótima manhã para vocês, Carpita, Marinho Santos e todos do Tropa de Elite na Gabriela FM Ilhéus, do blog Paulo José. Olha só, o corpo de um homem identificado como Vando Pereira Lima, de 49 anos, foi encontrado na manhã de ontem lá no bairro Otávio Camões, na cidade de Itapetinga. A vítima morava sozinha, mas foi encontrada sem vida pelos familiares dentro da própria casa. Vando estava caído entre a cozinha e o banheiro do imóvel. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal IML em Itapetinga. A principal suspeita da polícia é de morte natural. As investigações, claro, serão iniciadas e aí logo logo poderá haver aí uma explicação mais esclarecedora. No bairro Itapuã, em Eunápolis, 5 pessoas foram sequestradas em uma casa na madrugada deste domingo. 3 das vítimas foram libertadas horas mais tarde, porém 2 ainda permanecem desaparecidas, pelo menos até o fechamento dessa matéria. A polícia relata que o grupo, composto em sua maioria por membros da mesma família, estava comemorando o São João na residência, inclusive com uma fogueira montada na rua, quando cerca de 4 bandidos armados se aproximaram a pé. De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram a casa, forçaram todos os presentes a se alinhar contra a parede e gravaram o rosto de cada um. Eles alegaram que estavam conduzindo uma averiguação no bairro devido à presença incomum de estranhos na região. Em seguida, a quadrilha levou 5 pessoas para uma área de vegetação muito densa, localizada nos fundos do bairro Parque da Renovação. Entre as vítimas estavam o empresário Lucimar Santos Sena, de 31 anos, sua irmã, de 26, dona de casa, um primo e uma prima de 19 e 24 anos, respectivamente, e um amigo de 25 anos. A mulher dele, de 23, não foi levada. Os criminosos mantiveram Lucimar e seu amigo João Pedro em cativeiro, enquanto os demais vítimas foram liberados por volta das 8 horas após serem espancadas, necessitando de atendimento médico. Um dos feridos está internado em estado grave. Conforme pessoas próximas, Lucimar é dono de uma empresa de limpeza de piscina e não tem nenhum envolvimento com a criminalidade. A irmã de Lucimar tinha se mudado para o bairro há 2 meses. A área é dominada por facções. A região onde o sequestro ocorreu, localizada entre os bairros Santa Lúcia e Itapuã, está frequentemente envolvida em conflitos. Facções criminosas disputam o controle do tráfico naquela área. A polícia já iniciou a investigação no caso e planeja realizar buscas na manhã de hoje no local onde as vítimas foram vistas pela última vez. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, aí na Gabriela e Nels. Vamos seguir com nossas notícias também no nosso portal de notícias, blog Paulo José. A todos um forte abraço.
Valeu, Paulo. Um abraço para você, seu repórter. Final de tropa.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento do especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doces, já Autopeças, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito e Hospital Vida. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, na terça-feira. Tchau, tchau. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.